Entrevista.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Muito bem, né? Exatos 30 anos, o cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior saía de cena e deixava um legado eterno na música popular brasileira. Gonzaguinha, que começou a compor ainda adolescente, foi com toda certeza um dos principais artistas do país. E nesta homenagem, o Armazém Cultural convida a jornalista e biógrafa do artista Regina Echeverria. Primeiramente, a função de biografia, né, Regina, é manter sempre viva uma história, e quando essa história torna-se legado musical, né, torna-se memória afetiva, torna-se patrimônio cultural, é ainda melhor, né? Parabéns para você, Regina Echeverria. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos ouvintes da Rádio MEC. E tomei um susto imenso, porque eu nem lembrava que já estava fazendo 30 anos da morte do Gonzaguinha, né? Puxa vida.
Inclusive, estamos ouvindo aí o que é o que é, e o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, fez um levantamento no banco de dados, inclusive um dos maiores da América Latina, sobre as obras musicais do Gonzaguinha, e foi comprovado aqui que o que é o que é foi a canção dele mais tocada nos últimos 5 anos e a mais gravada também por outros intérpretes, seguindo aí depois O Lindo Lago do Amor e O Sangrando em terceiro lugar, mas O Que É O Que É vence aí disparado em primeiro lugar, né? Bom demais, faz parte também da nossa memória afetiva. Agora, Regina, indiscutivelmente, né, nós jornalistas priorizamos segmentar a nossa área de atuação em assuntos em que temos invariavelmente alguma preferência, gosto, conhecimento, né? E que assim há minimamente a possibilidade de informarmos com precisão, de forma fidedigna e contribuir para a formação também de opinião. Quais foram as principais motivações para você escrever sobre Gonzaguinha, em Gonzaguinha e Gonzagão, uma história brasileira? Conta mais para a gente.
Então, eu fui procurada pela família, que tinha em mãos um material muito bom, que eram entrevistas feitas pelo Gonzaguinha com o pai. E diante daquele material, a ideia inicial era um livro sobre o Gonzaguinha. Com aquele material, eu queria aproveitar e optei por contar a história dos dois, uma história de pai e filho, né? Uma história cheia de conflitos e dúvidas, e interessante sobre o personagem, né? Então foi por isso que eu juntei os dois para fazer esse livro. E depois eu conheci bem o Gonzaguinha. O pai, poucas vezes eu entrevistei ele, mas ele eu conheci bem. A gente teve uma relação até longa, assim. Eu sou de São Paulo, toda vez que ele ia a São Paulo ele me ligava, a gente se encontrava e fui aprendendo a conhecê-lo, né?
Inclusive, o seu livro, Gonzaguinha e Gonzagão, Uma História Brasileira, ele serviu também como base para o filme, né? Do Gonzaga de Pai para Filho, do Brando Silveira, né?
Isso, foi. Depois ele saiu o livro, eles compraram os direitos. E eu gostei muito da adaptação dele, foi bem boa. Achei bem parecida com as minhas, a minha visão, né? Trechos que eu escrevi que estão diretos no filme. Eu gostei muito. E o Breno também já tinha feito a história da dupla caipira, meu Deus do céu. Como que eu vou esquecer?
Depois a gente lembra.
Zezé de Camargo.
Zezé de Camargo, Luciano, isso. Ah, também foi dele, foi do Breno também.
Francisco.
Hã? Os Filhos de Francisco, né? Também foi do Breno, né?
Isso, é, ele já tinha feito. Eu assisti, gostei demais. Achei muito bem feito aquele filme também. Uhum. Uma história também legal de pai, filhos, né? E aí eu já tinha gostado dele naquele filme, quando ele quis fazer a minha. O meu livro, eu adorei, achei que ficou bem bom.
Legal. E você disse que teve esse contato muito mais íntimo com o Gonzaguinho, claro que facilitou para você para escrever a biografia. A primeira canção dele foi ainda menino, tinha 14 anos, Lembranças da Primavera. Tem até, vamos ver um pouquinho também, pode colocar de BG, o Lembranças da Primavera, até com o Gonzagão cantando também.
A primavera chegou, tudo agora é flor. Lembro dos meus verdes tempos e do meu primeiro amor.
E depois ele vai e funda com o Ivan Lins o Movimento Artístico Universitário e cria uma relação muito boa com o Aldir Blanc também, né, com o Márcio Proenço, Paulo Emílio. Ele ganhou também o apelido de Cantor Rancor pelas composições um tanto ácidas e depois ele muda esse conceito e aí faz o Grito de Alerta, Explode Coração, o Lindo Lago do Amor, né, O Que É, O Que É, Tudo Outra Vez, tudo ainda mais emotivo. Né? Como é que era a personalidade desse artista e onde muita gente o considera até hoje, digamos que muito controverso e digamos que quase, né, Regina, que um maldito da MPB por romper barreiras também, por ser um desbravador, por deixar empresários e tentar seguir uma carreira também independente. O que você pode passar dessa personalidade do Gonzaguinha pra gente?
Olha, posso te contar que o dia que eu conheci o Gonzaguinha, eu entrei em pânico, porque eu tinha que fazer uma capa com ele da Veja. E ele foi muito antipático comigo, foi muito, sabe, tava nem aí, me deixou assim. Eu falei, nossa, vai ser difícil fazer essa matéria, porque é um cara de mau humor, sabe? E eu tava esperando ele num teatro lá em São Paulo, e ele entrou carregando o equipamento. Pensei até que era outra pessoa, mas depois aí foi bom, sabe? Depois dessa primeira impressão. Porque o Gonzaguinho é cheio de manias, de comportamentos muito próprios dele, né? Um menino que cresceu no Morro de São Carlos, vocês estão no Rio de Janeiro, sabe bem o que é isso, nasceu e foi criado ali. Um menino que as pessoas não acreditavam que ele era filho do velho Gonzaga, além de ser fisicamente diferente dele, né? Foi por um caminho totalmente distante do pai, porque ele fazia uma música urbana, enquanto o velho fazia uma música regional, né? Muito marcada pelo Nordeste. E as coisinhas dele, não gostava de dar entrevista, de dar autógrafo. Ficava meia hora com a pessoa explicando por que ele não dava autógrafo, e era mais fácil ele assinar um papelzinho. Mas ele achava que isso era bobagem, que a pessoa não tinha nada a ver, ficar escrevendo um papel no nome dele, que isso não ia levar a nada, não ia acrescentar nada para ninguém. E várias outras coisinhas do Gonzaga.
Era pessoa de uma personalidade um tanto forte, né? E também filho adotivo do rei do Baião, do Luiz Gonzaga.
Não, filho adotivo, não. Você está falando.
Diz pra gente, então, desmistifica isso.
Não, porque nunca foi provado isso.
Nunca foi provado,
nunca fizeram exame de DNA, né? E nunca se fez. Nenhum deles falou abertamente sobre o assunto. Eu tinha uma fala do Gonzagão, dizendo para o próprio filho, meu sangue não corre nas suas veias, mas era a única frase que eu tinha. Então eu também não pude afirmar que ele era filho adotivo, né?
Sim.
Eu achava que era um pai e filho. E depois foi muito bom para você perceber que esse laço consanguíneo não é tão importante assim na vida, né? Se tem uma outra figura que ocupe o lugar do pai, tá tudo certo. ou da mãe, está tudo certo, né?
Com toda certeza. Então você pode afirmar para a gente que até hoje não há uma constatação, né, sobre isso, né, Regina?
Não, não há, não há, não foi feito exame de DNA nos dois. Então não há como provar. Eu acho que pode ser como pode não ser. Eu deixei bem aberto isso no livro, que eu não tinha como afirmar com todas as letras, né, que não era filho legítimo do Gonzagão. Sei que ele era muito criticado, nem acreditava que ele era filho do Gonzaga. A escola, a rua, lugares assim. Então eu creio que existe aí um mistério que vai ficar, né? A outra filha do Luiz Gonzaga, essa era adotada mesmo, aquela filha que teve uma... Quando ele se casou, a mulher também não gostava do Gonzaguinha. Eles conviveram mais quando... Mais no final da vida dos dois, porque os dois morreram com pouca diferença, né, de tempo. Era isso. E aí eles fizeram uma excursão com um show juntos, né? Um cantando a música do outro. Foi muito bonito aquele encontro dos
que
dois.
Bom. Então, antes do acidente fatídico, eles estavam muito bem e que legal. Eu estou chegando já no finalzinho do programa e quero encerrar com uma das suas preferidas, que é Com a Perna no Mundo, aí com o Gonzaguinha. Mas eu queria saber de você, para encerrar, então, em poucas palavras, qual o tamanho do Gonzaguinha, depois desses 30 anos também, para a história da música popular brasileira? Na atualidade também, Regina, por que não?
É imenso, porque você vê, você mesmo me disse, me deu essa informação do ECAD, que eu não sabia, que as músicas dele foram as mais tocadas, mais regravadas. Como ele tinha essa afinidade muito grande com o povo, né, com as pessoas comuns, que faziam letras de amor, incrível, um cara que a gente olhava para ele, achava que era desamor a vida dele, ao contrário, o que ficaram foram as músicas de amor, né? Como se ele te fizesse uma espécie de samba-canção moderno, mais moderno, né?
Sim.
Fora de época, ele continuou essa tradição.
Muito bem.
Você vê, é isso que eu acho.
Legal. Gonzaguinho e Gonzagão, uma história brasileira, é o livro da nossa simpática Regina Echeverria. Passou também pelo Estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pela Isto É, pela revista Placar também, Bandeirantes, Rede TV, SBT. Que prazer imenso conversar contigo. Mais e mais biografias virão, com toda certeza. Você que é uma apaixonada, Regina Echeverria.
Obrigada.
Um grande abraço para você. Saúde!
Outro, obrigada, viu, Felipe, pelo convite. Boa tarde a todos.
Obrigado, você tá então, né? Com a Perna do Mundo, Gonzaguinha.
Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto. Desceu por necessidade Odina, teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é. Perna no mundo sumiu. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e futuro é o que virá. Mas e daí? Oh, oh, oh.